Boa noite a todos. Tudo bem? Não fui eu. Não sei o que houve. Tá dando microfonia. Aqui tem que concorrer com os ventiladores, não é? Vamos estar no estado interno tranquilo, sim? Como foi a semana? Bem. Recentemente eu estava no Peru, conversando com um médico chinês que, de fato, é talvez o mais conhecido médico chinês desse país. Ele frequenta a nossa escola lá. E curioso, eu perguntei para ele sobre como é que a medicina chinesa vê, por exemplo, câncer. E ele disse que já há algumas centenas de anos eles reconhecem essa patologia, não é? Só que a interpretação deles é completamente diferente da medicina alopática, né? E ele diz que sim, na China você pode escolher que tipo de tratamento você quer. E tem quimioterapia, que tem radioterapia, essas coisas. Mas, de modo geral, as pessoas preferem um sistema que aborda problemas de saúde, vendo o ser humano como um todo, né? E ele diz que, invariavelmente, que ele tem visto. Você pode até tirar o tumor, pode até fazer a quimioterapia, a radioterapia, mas invariavelmente, se a pessoa não muda a sua forma de pensar, sua forma de se relacionar, sua forma energética de viver, há uma grande chance de não se curar. Ele já viu muitos casos assim, ele falou. Porque é um problema de desequilíbrio do qi ou do chi, de acordo com eles, né? Alguma energia mal entre fígado e coração, entre os meridianos diversos. E se a pessoa realmente entende que para qualquer doença existem fatores mentais, espirituais, emocionais, fisiológicos, ambientais, etc., seja um quadro completo, e começa a corrigir esse quadro, ele tem uma grande chance de se curar. Eu estou contando isso porque quantas terapias não há hoje Porque se eu vou para um médico Ayurveda, sobre a mesma coisa vai dar fazer uma interpretação completamente distinta, não é? Vai para o sistema coreano de medicina, que eu conheço um pouco, quando estive lá. É um pouco da medicina chinesa com algumas coisas mais atuais. Você vai para as tribos indígenas, também vão ter uma percepção diferente da mesma coisa. Estou contando isso porque, sim, há diferentes maneiras de ver a mesma coisa. E eu quero começar a palestra com essa constatação. Eu estou fazendo um livro sobre tempo, que está demorando, porque há muita. O tempo é o tempo que tiver, né? Mas há uma visão do tempo, da nossa existência mais que nada. Tempo é uma parte, não é? E estou fazendo a refinação final, e é difícil mesmo. Tentar ser objetivo e não ser levado pelas ideias mais populares existentes é difícil, não é? Mas sim, há diferentes maneiras de, inclusive, ver a nossa existência aqui na Terra. E eu conto no livro eu me lembrei praticamente uma das primeiras que, como passei muitos anos como músico, praticamente uma das primeiras músicas que eu escrevi foi sobre diferentes maneiras de entender a nossa existência. Claro que não estava um pouco mais poética que essa frase, nem lembro. Eu só lembro do tema em que eu estava fazendo perguntas. E se, e se, e se, e se, né? E se isso aqui, e se isso, e se não é, se é. Questionando as ideias mais populares sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E há dois registros, dois pontos de vista, que é uma delas é mais científica, racionalista, e outra uma visão das tradições espirituais. O que está acontecendo? Problema lá ou aqui? Aqui. Aqui. Tem que ficar assim, congelado ali. Mas aí eu fui muito movido uma vez por uma história que praticamente ilustra o que eu vou dizer aqui hoje, que é um mito grego de um viajante gigante chamado Procrustes, ou Procrastes. E ele tinha o hábito, ele tinha uma pousada onde viajantes passavam a noite. E aí a coisa. A atração dessa pousada foram as camas dele. Então, se o passageiro, se o viajante tivesse um corpo menor que a cama, ele esticava os membros, torturava os pobres para fazer caber, né? Esticando. E se o indivíduo tivesse um corpo maior que a cama, ele cortava as arestas, né? Para fazer caber. É um símbolo da intransigência, racionalista, mais ou menos, em que você tem uma ideia, que é a cama, né? Você tem uma ideia pré-formada, estabelecida, e aí você tenta colocar evidências em cima dessas ideias pré-estabelecidas, e a tendência grande do ser humano é exagerar ou cortar aquilo que não cabe, ignorar. Isso sim acontece com nossa visão em relação de onde viemos, para onde vamos, no que estamos fazendo aqui. Dizem que no Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol, né? Acho que o mundo tem 7 bilhões de filósofos. Porque cada um tem uma opinião. E algumas dessas opiniões você entra na chamada ortodoxia, ou a ortodoxia científica, ou a ortodoxia religiosa. Então, uma visão religiosa, que é chamada basicamente, especialmente no Ocidente, criacionismo, e a ortodoxia científica, segundo Charles Darwin e seus adeptos. Então eu vou mais ou menos contar o que cada um acha. Depois vou apresentar uma terceira possibilidade para explicar as mesmas coisas. Tá bom? Mas a grande questão aqui é manter as nossas mentes abertas e não aceitar porque tem uma comunidade científica, um grande procrastes com uma cama tal, né? Exagerando ou ignorando evidências. Então, primeiramente, a ideia de evolução. Eu digo que é uma ideia, é uma opinião, não é uma lei. Todas as formas de vida vieram de uma vida única, simples, e através dos milhões e zilhões de anos, toda a variedade de vida que existe hoje em dia apareceu. Uma forma levando outra forma, levando outra forma, etc. e tal. Numa espécie de recodificação genética benevolente chamada a seleção natural, e que escolhia as formas de vida que iam permanecer e expulsava ou destruía aquelas que não tinha por que continuar. Para apoiar esta ideia, que os próprios evolucionistas questionam às vezes, porque a complexidade e a variedade de vida, no ano passado celebraram 60 anos da descoberta da molécula DNA. E aí, na própria conferência, os evolucionistas estavam questionando, mas é muito complicado achar que a evolução foi responsável pela criação dessa molécula, especialmente do ser humano. Mas parte disso é achar que, de alguma forma inexplicada, inexplicável, havia uma espécie de sopa primordial com ingredientes específicos, de alguma forma apareceu as primeiras amebinhas, né? E a partir dessas amebinhas apareceram depois outros bichos diversos até chegar à coroa da criação, que é o ser humano, né? Que é uma história que é bastante, como se disse, uma visão antropomórfica, né? Ou seja, nós somos a coroa da criação, olha, onde chegamos. Somos macacos sofisticados, então estamos indo bem. E a justificativa pelo estado das coisas é isso, muitas vezes. Enfim, parte dessa história é outra coisa inexplicável e inexplicada, que é mais ou menos 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, houve o Big Bang, né? Que é todo esse universo imenso começou com um ponto. E esse ponto explodiu. Não exatamente uma explosão, como a gente entende explosão, mas uma expansão inicialmente extremamente rápido e depois. E aí eles constam, eles. Até os anos 20, eles iam com as ideias de Aristóteles e outros de que as coisas são eternas. Mas quando postularam que, e aí depois com a invenção desse telescópio Hubble nos anos 40, descobriram e realmente mediram que o universo está em expansão. E dá para medir isso, né? Então eles calcularam, bom, se está desse jeito, então voltando não sei quantos bilhões de anos, nós vamos chegar a um momento quando tudo isso começou. E começou do vazio, do nada, do silêncio. Plaft, né? Então, mais ou menos 9 bilhões de anos atrás, o nosso sistema solar formou. E mais ou menos 4 bilhões de anos atrás apareceram essa vida primordial nessa sopinha que eu mencionei. E, de alguma forma milagrosa, a química orgânica, é que eu posso opinar, porque eu sou químico de formação. De alguma forma milagrosa, a química orgânica deu lugar para a química inorgânica deu lugar à química orgânica. Impossível de mostrar isso, hein? A propósito. Então temos essa história de um lado. Um Big Bang. E aí, com condições adequadas, apareceu a vida e começou com as formas mais simples e depois de um processo extremamente complexo que inclusive dá para encontrar evidências circunstanciais para provar, em alguns casos, essa chamada adaptação. Então temos essa como um grande assim, pilar da visão de mundo da maioria, especialmente no Ocidente, né? E aí provavelmente é uma enorme assim desculpa pelo comportamento até pior que macaco que o ser humano está tendo hoje em dia. Agora, de outro lado, temos os chamados criacionistas, que acreditam, e não é apenas cristianismo, mas islamismo, judaísmo, subscreve a ideia de que tudo que existe foi criado por um Deus Todo-Poderoso em 6 dias. Alguns dizem, não, foram 6 dias divinos, que são dias um pouco maiores que os 24 horas de hoje. E que houve uma espécie de abracadabra e as coisas apareceram, né? Que haja luz, que haja o céu, que haja a terra, que haja as florestas, que haja os bichos, que haja o homem. Depois, pensando bem, Deus não achava que Adão iria conseguir ficar sozinho. Ele pegou uma costela do pobre Adão e criou a mulher. Vocês estão rindo, né? Mas bilhões de pessoas acreditam nisso, não é? E naturalmente esta ideia é completamente contraditória à ideia de Darwin. É por isso que, inclusive, desde que ele escreveu sua obra-prima, há briga entre os dois exércitos de crentes, né? E são crentes de cada lado, com seus dogmas e premissas, etc. e tal, né? Alguns dizem, não, é tão, tudo tão perfeito que tem que haver uma inteligência divina por trás, por exemplo, desse átomo de DNA. Impossível que não houvesse. Olha como a Terra gira, as estações, etc. e tal. E aí a variedade de vida na Terra e como tudo, né, flui de certa forma, tem que haver uma inteligência divina por trás de tudo isso. E aí, naturalmente, os evolucionistas não aceitam Deus e os criacionistas não aceitam essa teoria materialista, que não tem em nenhum momento na explicação de Darwin lugar para a existência da alma humana, ou da espiritualidade, ou de Deus, né? E é o contrário, achar que tudo foi natural, que não, nunca houve essa intervenção divina, é difícil para os criacionistas aceitarem um Big Bang sem razão, né? E depois um Big Sopa, né? Sem explicação igual, né? Aí ficam lá procurando defeitos nas crenças de um lado ou de outro. E aí eu entro com os questionamentos. E se, e se, e se. Como uma grande parcela da humanidade fala do tempo como um ciclo, budistas, hinduístas e inclusive o mundo antigo, romanos e gregos, você vai ver nessa poesia de Ovídio, Metamorfoses, em que ele descreve o tempo, começando não numa sopa primordial, mas um mundo que é paradisíaco. Igual que o poeta grego chamado Hesíodo também Ele conta que o primeiro período da Terra era como uma primavera, depois um verão, depois um outono, depois um inverno, depois volta para a primavera, que é muito parecida à visão hinduísta, que conta que a Terra começou bem. E depois começou a perder força, a perder gás. A população era pequena. Havia uma cultura, uma forma de pensar, um jeito. Esse jeito chama-se Dharma, Dharma. Um jeito de ser. E aí as pessoas tinham um estado de harmonia com a natureza maravilhosa. Eles chamam essa época. Os gregos chamam de Idade de Ouro e os hindus como Satyuga, ou Krita Yuga, a primeira época. Satya significa verdade, a época da verdade. E depois começou a perder força. E tem um conto, claro que, como todos os mitos, especialmente aqueles aqui que têm a fortuna de poder comparar as diferentes tradições e mitos, você vai ver muitas histórias paralelas. Você investiga essa história do jardim Adão e Eva, você vai encontrar nos relatos da Pérsia antiga, nos relatos de Assíria antiga, dos fenícios antigos também, você vai encontrar histórias paralelas no Egito e na Roma e na Grécia antiga. Você vai encontrar explicações parecidas nos aborígenes da Austrália também. Então existe um campo de conhecimento que é desconsiderado pela maioria, chamado mitos. E mitos, especialmente quando são parecidos, devem estar falando sobre coisas em comum, né? Eu entendo mitos como fósseis, né? De civilizações antigas, tão verídicas quanto pedacinhos de osso, de cerâmica quebrada, não é? Então você vê essa riqueza de outras crenças que contam uma história completamente diferente dos abracadabristas, né? De um lado, e dos evolucionistas. E esta visão faz algumas constatações, e aí é uma terceira alternativa, uma terceira explicação para as mesmas coisas, igual que a medicina chinesa, tá bom? Aí vocês podem levar isso adiante ou não. É para vocês procurarem entender. Segundo essa visão, mais universalista, eu diria, as coisas que existem agora existem e sempre existiram. Os átomos nunca foram criados do nada. As almas nunca foram criadas do nada. O tempo, o espaço e a consciência são eternos e inseparáveis. Não é que o cérebro produziu a consciência, ou que a consciência produziu o cérebro. Há uma simbiose entre a energia espiritual e a energia material. E essa dança é perene e eterna. Tudo bem? Posso continuar? Portanto, Deus não criou corpos e nem almas. As espécies são paralelas umas às outras. A alma humana tem uma configuração específica que só consegue se manifestar através do corpo humano. A alma humana jamais poderá entrar no corpo de um cachorro ou vice-versa. A alma de cachorro jamais poderia acoplar-se a um corpo humano, porque não há essa. Onde termina a energia física e onde começa a energia metafísica, essas conexões são quânticas. Não são assim físicas. E esse é muito assim complexa essa. Imagine como é. E quando essa energia metafísica entra na forma humana, a forma humana não é apenas duas células. Já está um pouco mais desenvolvido para poder, tipo, ter um motorista sentado no volante. Tem que ter o volante, certo? Então, quando o volante está pronto, essa energia metafísica chamada alma humana entra e começa a dar vida a essa forma. E ela começa a manifestar aquilo que está gravado nela, que é diferente. Cada um é cada um. Nós não somos um Deus dividido em 7 bilhões de pedaços. Cada um é cada um. Que nós temos, sim, características originais parecidas, inclusive parecidas àquele que é chamado Deus, ou Allah, ou Jeová, ou Shiva, ou o que for o nome, Yahweh, né? Como Jesus não falava nem grego e nem hebreu, falava pouco hebreu, ele falava aramaico. E a palavra Deus em aramaico, sabe qual é? Allah. Allah. Al significa igual que em espanhol, El. O. Allah significa o único. O único. O uno. Então é gozado, né? Lembrar que Jesus usava esse nome para falar ou para referir-se a Deus. Mas nós temos um dilema, portanto, não é? Qual é o sentido de tudo isso? Não é? Uma coisa que a gente não pode perguntar é se aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, sim. Estamos aqui, estamos tentando entender o universo ainda, não é? E aí existe uma busca enorme. Buscamos nos oceanos, buscamos nos desertos, buscamos nas profundezas da Terra, buscamos mandando missões para as estrelas. Buscamos nos pedacinhos de civilizações antigas respostas da nossa existência. Né? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? E tentam encontrar os ingredientes de uma sopinha, essa, em outros planetas, né? Para ver se lá também, se tem água é porque aí isso vai dar essa sopinha, né? Esse tudo é muito exercício de Procrastes e sua cama, viu? Mas como estamos aqui de acordo com a ideia de que devemos manter as nossas mentes abertas, a gente reconhece o valor, realmente dá para explicar as coisas daquele jeito. Dá para entender a saúde pela Ayurveda, dá para entender daquele jeito, mesmo pela aromaterapia, sabe? Explicações diversas sobre as mesmas coisas. Inclusive teorias psicológicas ou teorias psiquiátricas, neuropsicologia, de neuropsicologia, etc. e tal, certamente dá para entender se a pessoa tem essas premissas para começar, que ele vai elaborar as suas ideias a partir de certas premissas, que é a forma que o ser humano faz as coisas, não é? Mas certamente, se existe a alma, há uma outra explicação para as mesmas coisas. Se não existe, tudo bem. Campo livre. Agora, se existe a alma, e se ela vem, e quando ela está aqui, dá vida ao corpo. Quando ela deixa o corpo morre. E a alma continua. E aí, se existe, inclusive, essa história que ela veio, não, essa vida é um capítulo, não é um livro inteiro. E se há outros capítulos, há uma outra explicação para as mesmas coisas. Os seus pais eram seres humanos ou não? Hein? Espero que sim, não é? E os pais deles? E os pais deles? E os pais deles? E os pais deles? Você nunca vai chegar um momento quando os pais de alguém não fossem seres humanos. Não vamos chegar ao pó. Porque provavelmente o Como Adão e Eva são símbolos, eles também tinham pais humanos. E aí que tá. E aí, se nós aceitamos que há um tempo cíclico, dá para entender isso, porque um ciclo termina, há uma sacudida forte para a renovação das coisas. Há sobreviventes e os primeiros são os filhos dos sobreviventes do ciclo anterior. É uma explicação. E pelo menos não é tão. Se não, vocês podem achar absurdo, né? Mas pelo menos não é tão ou igualmente absurdo que da explicação da costela. Entendeu? É uma forma de ver e entender as mesmas coisas. Sempre. Aí, isso é complicado. Se aceitamos que sempre houve vida humana, de fato, nós temos aqui o mesmo ar que sempre houve. Porque não há nova criação de atmosfera. Há reciclagem da atmosfera. Não há nova criação de átomos de oxigênio, de nitrogênio, de fósforo, de carvão. Os ingredientes básicos da existência, segundo essa terceira via que eu estou explicando, são eternos. Nunca foram criados. E dentro disso, o ser humano existe uma forma de pensar chamado biocentrismo, que não é exata, é uma outra maneira, né, de explicar as coisas racionalmente. Mas em parte tem a ver com aquilo que estou falando, que a consciência existe e a matéria se ajeita à consciência. E não a consciência nasce como derivativo da matéria, como é a visão evolucionista materialista. Então nós estamos aqui, né? E aí, para todos os fins e propósitos, né? Nós temos uma relação meio ambivalente com relação ao tempo, né? A gente tem um monte de bugigangas que entre como chamar? Entre aspas, nós inventamos para economizar tempo, certo? Porque não queremos desperdiçar tempo, né? Mas quanto mais bugiganga temos, menos tempo temos. Nós temos menos tempo de lazer que na época feudal. 400, 500 anos atrás. E aí, por conta dessas bugigangas economizadoras de tempo, né? Não queremos. Tempo é dinheiro, alguns dizem, não é? Tempo é dinheiro, mas não é dinheiro. Mas certamente tempo é vida. Você perde um minuto, você perdeu um minuto de sua vida, né? Então nós temos que rever, inclusive, esquecendo essa história de ciclo e de quem tem razão, certo? Se reduzimos a essência, eu devo a mim mesmo e a minha existência começar a interagir com o mundo de uma forma um pouco mais nobre, um pouco mais decente. E não importa que os outros descontrolados estão fazendo. Eu posso viver de uma forma descontrolada, como a maioria. Ou eu posso começar a me organizar e me disciplinar, especialmente organizar minha forma de pensar. Para todos os fins e propósitos, o tempo muito distante para frente, o tempo muito distante para trás, não tem a menor importância. Se o tempo é cíclico, triangular, quadrangular, sabe? Não importa. O que importa é o momento agora e como eu me entendo e como é que eu me relaciono com outros seres e com as coisas físicas, não é? Aí eu posso agir de uma forma mais responsável, porque essa terceira alternativa inclui uma premissa muito legal, que eu sou e todos nós somos filhos de Deus e sempre fomos. E se um ventilador ventila, O que que um filho de Deus faz? Hã? Faz o quê? Vai deusar um pouco, não é? Vai ser um pouquinho mais divino que está sendo, não é? E se eu tenho características eternas, já que eu sou um ser eterno, a maioria aceita que o tempo para frente é eterno, não tem fim. Agora, entender que o tempo para trás é eterno, é um pouco. Sabe que faz isso? Joga a responsabilidade total em cada um de nós. Não é mais Deus. Porque se Deus me criou do nada, ele que é responsável, ele que fez. Se eu saio mal da fábrica, não é meu problema. E não é isso que a gente usa como desculpa, né? Ah, afinal das contas, errar é humano, né? Então, de um lado, nós temos o grande figura, o Deus Todo-Poderoso, que mexe, interfere, intervém, move, né? O que não é Deus que move as folhas, é o vento. Qual o papel de Deus? Ele é, segundo essa terceira perspectiva, Deus não é o, como chama, não se mete em tudo. Um terremoto não é um ato de Deus. É um problema entre seres humanos e a natureza. Então existem três forças. E aí outros seres vivos também são alminhas. Quem aqui tem gato, cachorro aqui, quem tem? Eles não pensam, eles não sentem. E aí você lembra isso quando você come uma vaca? Quando o bebê da vaca é tirado da mãe, a mãe vaca sofre igual que mamãe humana sofre quando perde. Você até galinha, você tenta mexer com os pintinhos? Você já viu? Ela protege. Então ela pensa. E aí nós temos sim uma certa responsabilidade para as outras formas de vida. Porque os nossos desacertos afetam todos eles. Amigo, quem aqui tem celular? Levanta a mão. Quem tem celular aqui? Quem não tem celular? Quem tem mais de um celular? Ah. E vocês sabem que essa bugiganga especialmente está destruindo as abelhas. Abelhas. As abelhas estão desaparecendo porque as micro-ondas dessas torres que estão espalhadas por todo o país, cobertura, né, do Vivo, do Oi, de não sei o quê, TIM, etc. Cobertura total, pobre abelhas, que eles saem da colmeia e essas micro-ondas desnorteiam os pobres, não conseguem encontrar o caminho de volta e morrem. Estão desaparecendo as abelhas por causa de coisas humanas, nossas facilidades para economizar tempo, não é? Se não tiver abelha, que vai acontecer, hein? Não tem vida. Então, essas coisas, eu tenho que ser um pouco mais consciente na minha interação com o entorno. Então, tem três forças, almas humanas e outras almas mais. A matéria, que tem suas próprias leis e funções, o funcionamento dos átomos, né, as leis físicas e químicas, etc., que depois as leis biológicas, que definem o comportamento de células, etc. Essa parte da matéria, não é, se move. Então, as almas fazem suas coisas, os átomos fazem suas coisas e interagem almas e matéria para produzir os fenômenos que nós conhecemos como os eventos das nossas vidas individuais e coletivas. É uma interação, é uma dança. As almas movem, a consciência faz as coisas tomarem a forma que toma. O corpo é feito de membros e órgãos, que são feitos de células, que são feitos de moléculas, que são feitos de átomos, que são feitos de partículas subatômicas, que são feitas de energia condensada. E essa energia se move na dança com a energia da consciência. Tudo que acontece tem um momento para acontecer, um lugar para acontecer e uma razão para acontecer. Daí, tempo, espaço, consciência. Então, assim. A dança continua, não dá para separar. E Deus nesse grupo de almas, é aquela que é a única que não se move, a referência para todos os outros, que mantém a sua originalidade intacta, que não nasce, não passa pelo processo aqui e permanece como o recarregador das baterias quando as nossas baterias espirituais estão fraquinhas. E é por isso que, quando as almas rezam, independente da tradição, tentam se conectar porque sabem que esta figura suprema é a fonte de força espiritual. E a expectativa é que ele faça o papel dele, né? Mas não é que ele vai, sabe, ele vai assim entrar em alguém e consertar um joelho. Não é o tipo de poder que ele. O poder dele é espiritual e não físico. A presença dele é espiritual e não física. Portanto, ele não está presente nas coisas. Mas a presença dele é em outra dimensão, além das coisas. E a distância entre a alma e Deus é um pensamento, não anos-luz. Você não chega a Deus numa aeronave. Então, quando as pessoas, onde está Deus, eles apontam para cima, mas esse acima não é acima, é acima, né? Além daqui. E Então ele recarrega as almas mais recarregadas têm uma influência melhor no planeta e periodicamente essa transição acontece, né? Porque essa idade atual é chamada idade do ferro pelos gregos ou idade Kali Yuga pelo Kali Yuga significa a idade da morte. Kali Yuga termina com muita convulsão e confusão. E aí todas as tradições falam sobre isso, né? E o mundo novo toma lugar do mundo velho. E se você quer olhar, você pode escolher qualquer uma das escrituras, tem uma descrição muito parecida desse período de transição. Deus tem um papel importante, ele recarrega as almas, elas começam a interagir diferentemente com as coisas e há essa transição. A população do mundo novo é bastante menor que a população atual. Mas você não chega a esse paraíso só porque você acredita em alguma coisa. É porque você fez alguma coisa. Porque uma das leis que governam o comportamento humano é a lei, de karma. O que você faz, você recebe o retorno. Então, se você não levanta um dedo para você criar ou participar na criação de algo novo, você não vai estar lá. Justo, não é? Não só porque você acreditou em alguma coisa, você fez alguma coisa. Você transformou sua forma de pensar, de falar e fazer. Como? É, pagamento antecipado. Mas, enfim, essa é uma explicação alternativa para as coisas que são crenças populares. Tá bom? Vocês podem usufruir ou não. Oi? É. Não, eu diria que existem regras para tudo. Existe, por exemplo, e é interessante, você pega, por exemplo, a palavra pecado. Você traduz pecado para sânscrito, a palavra é vikarma. E vikarma é muito mais amplo, porque significa uma ação. Uma ação, vi que significa separa. É alguma coisa, e não apenas ação. Pensamento, palavra ou ato que me separa da minha verdade, ou separa alguém mais de sua verdade, é o que nós chamamos aqui no Ocidente pecado. Mas é muito mais amplo. Eu não vou fazer alguma coisa que me afasta da minha verdade intrínseca, nem eu vou fazer alguma coisa que afaste outro de sua verdade intrínseca. Ao contrário, eu vou fazer sukarma. Sukarma é uma ação a favor, que une, né? Eu vou ajudar, eu vou fazer coisas que me unem à minha verdade mais profunda, ou vou fazer alguma coisa. Então, existem regras de afastamento, de aproximação de verdades intrínsecas. Então não está solto assim. né? Agora, se eu vivo com uma cabeça com mangueira solta, é minha, é meu problema, né? Mas eu tenho que começar a organizar meus pensamentos, porque a falta de autorrespeito, por exemplo, é onde esse afastamento de verdade intrínsecas acontece. Eu mesmo estou fora do meu trono interno, então por isso que as coisas não fluem como deveriam fluir. Não, mas eu tenho que ir lá recarregar. Ele não vai. Filho, estou aqui, pode vir, né? Eu tenho que fazer o esforço. Igual o sol está brilhando, certo? O sol não se move. Praticamente. Não, claro que se move, mas eu estou aqui e o sol está brilhando. Mas entre onde estamos aqui agora e onde está o sol, está a terra, por isso está escuro lá fora. Não é? Mas não é que o sol deixou de brilhar. Então eu tenho que fazer o esforço de me colocar na luz. Agora, se eu, usando essa analogia, eu vivo com todas as janelas fechadas, com todas as portas fechadas, dentro de um armário, eu estou reclamando da falta de luz. Eu tenho que fazer o esforço de me sujeitar a essa influência. Não é uma interferência, eu que interfiro. Eu tenho que fazer o esforço. Ele está simplesmente brilhando. Eu que tenho que fazer o esforço. É, eu tenho essa liberdade de me colocar nessa tomada, digamos. É o central de fora, eu que tenho que fazer o esforço para ir lá. E não reclamar, Deus, você não me ajudou? Puxa vida. E sabe o que ele diria? Filho, você não se ajudou. Ó, pai, tenha misericórdia de mim. Filho, tenha misericórdia de si primeiro. Perdoe-me. Não, você que tem que se perdoar. Hã? Eu sugiro que essa história não vai terminar numa palestra de uma hora. Vou explicar o universo em uma hora, não vou. Fique com o convite. Se você quiser, pode fazer o curso aqui, que a gente aborda essas coisas aqui. Mas, quê? E também, quem aqui tem todas as respostas? Vocês acham que estou sentado aqui, eu sei? Eu sei alguma coisa, mas eu não. Tá bom, vamos fazer uma meditação para fazer essa conexão e pronto. E aí vamos conectar. Porque 1 segundo de conexão vale por horas e horas de palestra, entendeu? De fato, a meditação me ajuda a reduzir as coisas aos ingredientes básicos. Se aí estou cercado por muita complexidade, muita variedade, mesmo minha vida é uma ramificação de muitas coisas. Mas se eu sou como uma árvore, eu posso voltar ao meu estado de semente. E olha a expansão da minha vida, desde a minha essência. Eu sou um ser espiritual, passando por esta vida, como passei por outras. Mas eu nunca deixei de ser a essência. O problema é que eu dei muita mais atenção na expansão daquilo que no fazer, no ter, no criar, do que na essência que eu sou. E aí eu me vejo nesse momento um ponto individual, sim, de energia consciente, acoplado meu corpo físico, num lugar muito sutil, num assento sutil, atrás do meio da testa. Eu me vejo como esse pontinho de energia consciente brilhando ali. E como um ser espiritual, eu posso oscilar entre ser forte e ser fraco. Mas eu sou eterno. Agora me lembro disso. Meditar é lembrar. Meditar é lembrar. Agora há outro ponto a quem todos nós reportamos. Que é o diferente de nós. É ilimitado em sua força, sua paz, seu amor. É Ele que todos esses pontinhos que somos lembramos como Deus, o Allah, Yahweh, Shiva, Elohim. Esse sol espiritual. Então, com muito amor e muito gratidão, muito reconhecimento, eu visualizo a reconexão com a fonte. E sinto que essa influência divina está ativando minhas características básicas. Vou me serenizando. Conectado na fonte, me sinto forte, me sinto como a personificação de amor. E o fato que me torno estável, assim, tranquilo, assim, amoroso, assim, isso tem um efeito imediato em tudo e todos que estão conectados comigo. Minha rede, a rede da minha vida, se beneficia pelo fato que eu me estabilizei, me tranquilizei, que eu voltei à minha essência e me reconectei com a fonte. Agora que quando eu abro os olhos, eu sinto uma profunda misericórdia, amor por tudo e todos. Manter os olhos abertos um pouco mais.